Está no ar. O Jornal do Senado.
Cássio Cunha Lima diz que crescimento de 0,1% em 2014 reflete política econômica desastrosa do governo Dilma.
Senado estuda projeto que suspende convênio sobre contratação de cubanos para o Mais Médicos.
Vanessa Graziottin critica a proposta que acaba com participação obrigatória da Petrobras no pré-sal.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima, lamentou que a economia brasileira tenha tido um crescimento de apenas 0,1% no ano passado, conforme anunciou hoje o IBGE.
Segundo o senador, esse é o pior resultado desde 2009 e significa que a soma das riquezas produzidas no país em 2014 teve crescimento muito perto do zero.
Para Cássio Cunha Lima, esse índice também é a nota do desempenho econômico do governo, em decorrência da política desastrosa adotada no Brasil. E ele lembrou que as perspectivas para este ano também não são nada boas.
A projeção do próprio Banco Central é que neste ano 2015 nós teremos um quadro recessivo, nós teremos uma diminuição do nosso produto interno bruto, da soma das riquezas do país, com inflação já chegando a 8%, maior taxa de desemprego dos últimos 10 anos, redução da renda em 10%, ou seja, nós estamos vivendo uma situação em que as pessoas estão empobrecidas.
Já o senador Lazier Martins, do PDT gaúcho, analisou as crises simultâneas que atingem o Brasil e afirmou: falta à presidente Dilma Rousseff segurar o leme com a energia e a capacidade necessária.
Lazier considera que a política de juros baixos, câmbio competitivo e financiamento de empresas escolhidas pelo governo não correspondeu à promessa de induzir o desenvolvimento econômico.
Na prática, o resultado, no entanto, foi oposto. Hoje, as contas públicas estão debilitadas e, assim, há pouco espaço para manobras em caso de crise externa. Que Deus nos livre. Ao mesmo tempo, o Estado brasileiro hoje dificilmente é capaz de implementar algum tipo de política indutora do crescimento.
E a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, questionou o governo Dilma sobre qual a estratégia que pretende adotar para tirar o Brasil da crise.
Rose de Freitas lembrou que, para tentar conter a crise, o executivo quer aprovar um ajuste fiscal que vai recair sobre a população. Para a senadora, todas essas questões precisam ser discutidas com o Congresso.
Vamos debater a crise nacional. Esta casa, eu tenho certeza, não se nega de maneira nenhuma a enfrentar essa crise junto com o governo brasileiro, a procurar saída junto com o governo brasileiro, a ajustar as medidas.
Um projeto de decreto legislativo em discussão no Senado suspende o convênio que permitiu a vinda de profissionais cubanos para o programa Mais Médicos.
O ministro da Saúde, Arthur Chiorro, esteve ontem com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e pediu que a proposta seja rejeitada. Repórter Maurício De Sante.
Segundo Chiorro, o Mais Médicos beneficia cerca de 50 milhões de brasileiros, especialmente de pequenos municípios do interior do norte e nordeste do país. E a aprovação dessa medida significaria o fim do Mais Médicos.
Mais de 11.400 médicos cubanos deixariam de participar do programa Mais Médicos. Praticamente ela decreta o fim do programa Mais Médicos. Na contramão dos interesses de prefeitos, secretários municipais de saúde, principalmente da população, vão ser prejudicados.
Já o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, afirmou que o ministro Chiorro está fazendo terrorismo e que a intenção não é acabar com Mais Médicos, apenas corrigir o que ele chamou de fraudes no programa do governo.
Essas fraudes que estão sendo praticadas com o intuito de fazer um financiamento apenas a Cuba, onde, infelizmente, o pobre coitado do médico cubano recebe apenas 10% do valor, ou 90% é repassado para Cuba, ele ainda fica sob uma tutela de espião cubano, que são identificados do Brasil como médicos.
O projeto de decreto legislativo está na Comissão de Constituição e Justiça.
Já passou da hora de o Brasil mudar o sistema de financiamento dos partidos e das campanhas, alertou a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, ao defender o fim das doações de empresas para campanhas eleitorais.
Ela disse que seu partido, o PT, entende que a melhor maneira de garantir recursos para as campanhas é o financiamento misto, com dinheiro público e doações de pessoas físicas.
Segundo Fátima Bezerra, uma das raízes da corrupção é exatamente a doação de empresas para partidos.
Está mais do que na hora de o país colocar em vigor mecanismos que inviabilizem a corrupção dos agentes políticos. O financiamento empresarial a partir de campanhas políticas não é saudável para a democracia. Porque eu acho que a democracia quem tem que financiar é o povo mesmo. As eleições, dado o modelo de financiamento existente, elas estão ficando proibidas para o povo pobre.
O Brasil necessita aprender a valorizar mais e melhor os recursos hídricos. O alerta é do senador Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, que afirmou que a escassez de água em São Paulo fez o país acordar para o problema da seca.
Para enfrentar a escassez de água, ele disse que não basta construir mais reservatórios. É preciso também fazer com que a água da chuva chegue ao lençol freático para abastecer os mananciais e combater a perda e o desperdício de água.
Eumano Ferrer defendeu também a adoção da Política Nacional de Combate e Prevenção à Desertificação e de Mitigação dos Efeitos da Seca, que aguarda votação no Senado.
É fundamental a existência de um marco legal para enfrentarmos a questão da seca. No Piauí, existem municípios que ainda são abastecidos por carros-pipa. Essa situação é inaceitável. Fruto da falta de planejamento e políticas públicas efetivas voltadas para a convivência com este problema de falta d'água.
O senador Telmário Mota, do PDT de Roraima, pediu que o Ministério da Educação resolva a situação de alunos de cursos de graduação que têm bolsa permanência e que estão sem receber o benefício desde fevereiro.
Ele explicou que a bolsa de R$ 400 contribui para a permanência na universidade de estudantes em situação de vulnerabilidade econômica.
40 estudantes estão sem receber desde fevereiro essa bolsa. Então aqui um apelo ao Ministério da Educação. Vamos liberar essas bolsas. Elas são fundamentais. São pessoas carentes. São pessoas necessitadas.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, afirmou ser inaceitável o projeto de lei do Senado que acaba com a participação obrigatória da Petrobras na exploração do petróleo da camada pré-sal.
O projeto, segundo a senadora, também exclui da lei do pré-sal a exigência de que a empresa tenha participação mínima de 30% na exploração e produção de cada lote de petróleo licitado.
Vanessa Graziottin advertiu que propostas desse tipo enfraquecem a Petrobras e colocam em risco a política de investimentos das receitas da exploração do pré-sal em educação e saúde.
A população brasileira tem que ficar alerta ao que está acontecendo, porque em nome da ética, em nome da luta contra a corrupção, o que alguns querem efetivamente é espaço para promover aquilo que tentaram fazer e não conseguiram, que é efetivamente privatizar essa empresa.
Você pode dar sugestões e opinar sobre projetos que estão em análise no Senado Federal, como esse, que acaba com a participação obrigatória da Petrobras na exploração do petróleo da camada pré-sal. Ligue para 0800 61 2211 e participe. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo Vasconcelos e Paulo César Barreto.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Tiago Medeiros e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Terminou hoje a Conferência Internacional Governança do Solo, realizada pelo TCU em parceria com diversas entidades ligadas ao tema. A conferência reuniu especialistas do Brasil e do mundo. Durante o encontro, houve discussões sobre as vulnerabilidades do solo frente às mudanças climáticas, à desertificação e aos eventos extremos. Também foram tratados temas como sustentabilidade da produção agropecuária, segurança alimentar e serviços ambientais. Ao final da conferência, foi apresentada a Carta de Brasília. O documento contempla os assuntos da conferência e propõe políticas e ações de preservação do solo para o Brasil. Para o presidente do TCU, ministro Haroldo Cedras, a conferência foi um primeiro passo rumo à melhoria da preservação do solo.
Nós estamos encerrando um evento que é um marco no desenvolvimento tecnológico, no compromisso que o país tem para com as gerações futuras.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.